prato do dia. O cardápio certo para você ficar bem informado.
Olá, ouvintes, aqui é o jornalista Renato Coelho. Estamos começando mais um Prato do Dia, podcast elaborado pela Assessoria de Comunicação e Imprensa da Universidade Estadual Paulista. Mediante inúmeras crises diplomáticas e de relações internacionais que atravessamos, neste Prato do Dia, vamos tratar em linhas gerais os desafios da democracia na América Latina. Complexidades políticas, polarização, extremismos, direito internacional e outras questões geopolíticas que permeiam esse cenário. Segundo especialistas, a democracia na América Latina vive hoje um dos seus períodos mais complexos e desafiadores, diferente das décadas de 70 e 80, em que as rupturas democráticas ocorriam de forma abrupta, por meio de tanques nas ruas e golpes militares tradicionais. O retrocesso democrático contemporâneo na região é sutil, gradual e muitas vezes promovido por líderes eleitos pelo voto popular. Para tratar desse assunto, eu e a minha companheira de trabalho, também jornalista e assessora da Assessoria de Comunicação e Imprensa, Larissa Rosseto, vamos receber aqui a pesquisadora da Unesp, Marília Carolina Barbosa de Souza Pimenta, especialista em segurança internacional da América Latina, estudos de governança e atores armados não estatais. Marília é docente do Departamento de Relações Internacionais do campus da Unesp em Franca, vice-coordenadora do Programa de Pós-Graduação Santiago Dantas, Unesp, Unicamp, PUC, São Paulo, e pesquisadora do IPRI e INCT INEU. A Marília também atua aí como coordenadora da AT Segurança Internacional, Defesa da Associação Brasileira de Estudos da Defesa, entre outros trabalhos dessa linha de estudo. Professora Marília, bem-vinda, primeiramente, ao Prato do Dia.
Obrigada, Renato. Um prazer participar aqui com vocês. Obrigada, Larissa. Vai ser um prazer.
A gente que agradece a sua disponibilidade. Professora, inicialmente, né, em linhas gerais, analistas têm falado aí em recessão democrática, né, ou fadiga democrática na América Latina. Na sua visão, hoje, quais os principais desafios da democracia na América Latina? Nós estamos assistindo uma crise terminal das instituições ou a um ciclo natural de insatisfação popular?
Interessante, né, sua pergunta, Renato, seu primeiro ponto, né, sobre essa fadiga ou recessão democrática, né, porque não se trata de um fenômeno apenas da América Latina, né? Se a gente olhar para os índices, por exemplo, índices que medem, né, as democracias mundo afora, o que a gente vai ver é que nós já estamos em um mundo em que a maioria dos países são países totalitários ou autoritários. Nós não estamos mais em um sistema internacional que tem a maioria dos países como países democráticos. Ou seja, a minoria hoje é de países democráticos. Se a gente olhar para a Ásia, para o Oriente Médio, países africanos e na Europa e América Latina, todos os reveses que os processos democráticos, as experiências democráticas têm vivido, a gente vai observar que essa cena, essa foto, ela nos traz um panorama mundial e não só da América Latina. Então, olhando mais especificamente, né, para a nossa região, o que a gente tem tido é, na verdade, um conjunto de retrocessos das experiências democráticas, né? Então, ou seja, embora o grande quadro ainda seja o quadro de eleições periódicas, de multipartidarismo, a experiência democrática na América Latina, ela tem sofrido uma série de revés. Isso significa instituições livres, imprensa livre, ativismos, movimentos sociais livres, as liberdades individuais, né? A qualidade das instituições, a qualidade das instituições que podem e devem, né, punir, por exemplo, líderes políticos nos países. Então, todos esses índices, essas outras experiências tem caído, né, na América Latina. E esse é um fenômeno, portanto, que acompanha um ritmo mundial de pressão aos processos democráticos. Eu acho que cabe aqui, portanto, uma reflexão, né, sobre o que está por trás desse processo. Será que é um movimento econômico muito forte e que tem, portanto, gerado pressões às democracias para que esse movimento econômico continue avançando? Eu acho que essa é uma primeira pergunta, né? E se essa hipótese fizer sentido, quais são, portanto, digamos que os recursos, o os territórios, né? Aquilo que a América Latina gera de riqueza, que tem gerado essas pressões às democracias na região. No caso da Venezuela, o petróleo é aí um primeiro ponto muito mais, digamos que evidente para a gente observar. Mas cada uma das regiões ou das sub-regiões na América Latina tem recursos, tem riquezas, e são frutos ou têm sido frutos aí de disputas sistêmicas, né, para além de condições mais regionais no campo político.
E no seu ponto de vista, desculpa, Larissa, só para pegar um pouquinho nessa pergunta ainda, dentro desses países aqui, né, até os nossos vizinhos, ou o próprio Brasil, qual que está mais vulnerável nesse sentido que você colocou? E quais são esses recursos assim, que podem ser feitos para minimizar isso?
Bom, é difícil a gente medir, né, vulnerabilidades. Eu acho que nós, na América Latina, e pensando na América do Sul especificamente, nós temos espaços de vulnerabilidade, territórios e comunidades de vulnerabilidade. Então, ao mesmo tempo que a gente tem cidades muito desenvolvidas, com IDH alto, com bairros, né, com IDHs em níveis europeus, a gente convive com situações de fome, situações de vulnerabilidade, de exposição à violência, né, a atores armados não estatais e a atores estatais armados com amplo emprego de violência. Acho que o caso da Venezuela é um caso muito concreto em termos de vulnerabilidade, né? Ou seja, houve uma intervenção direta dos Estados Unidos no país com o sequestro, né, do líder do país, o Nicolás Maduro, com a designação do grupo Los Soles como grupo terrorista, e essa foi a justificativa utilizada para a captura, né, para o sequestro do Maduro. Então, acho que em termos de quebra ou ruptura institucional, a Venezuela tem sido esse grande espaço, né, de intervenção norte-americana, mas nós temos tido complexidades em vários países da América do Sul. Então, o Equador, que entrou na rota do crime organizado, esse é um fenômeno, digamos, que se intensificou em grande medida nesses últimos anos. Então, uma resposta muito militarizada no Equador, com uma série de deflagrações e explosões de violência, protestos no Chile, uma série de protestos que agora, enfim, a gente tem observado nesse contexto chileno, disputas por recursos, eu acho que é uma grande agenda na região, pelos chamados minerais críticos e terras raras. Então, dentro desse campo dos minerais críticos e terras raras, nós temos os grandes possuidores desses recursos hoje que estão na América do Sul. Então, eu acho que entra aí um grande choque e tensões que pressionam nossas democracias diante dessa nova disputa.
Professora, gostaria que a senhora analisasse se essa polarização política na América Latina é um sintoma, é uma causa da fragilidade democrática. E tomo como exemplos as eleições recentes, muito disputadas, no Peru e na Colômbia, desde o primeiro turno, segundo turno. Esses dois países são sintomáticos em mostrar esse fenômeno de lideranças que vão assumir o governo com populações muito divididas. Quais são os desafios desses líderes e quais são as causas desse fenômeno, na sua visão?
Eu acho que quando a gente olha para a polarização, também esse não é um fenômeno especificamente latino-americano, ele também é um fenômeno mundial, né? Então isso também tem acontecido em vários outros países. Eu acho que a Europa nos mostra, né, esse processo de polarização que vem acontecendo aí desde os anos 2010, enfim, e a partir de 2010 com mais intensidade. As próprias eleições do Parlamento Europeu vêm mostrando, né, os partidos europeus, seja de extrema direita ou de extrema esquerda, vêm ganhando espaço nos resultados dessas eleições no Parlamento Europeu. Então, eu entendo que esse fenômeno na América Latina, ele é mais sintoma de um tempo, né, de tempos que estamos vivendo de polarização, do que especificamente a causa, enfim, de problemas que nós temos. Ou seja, eles são sintomas e depois eles geram uma série de outras consequências que a gente precisa lidar. E o caso do Peru é bem interessante, né, porque essas eleições primeiro mostram, né, essa diferença ínfima num primeiro turno, né, uma diferença muito difícil do ponto de vista político, né, porque é uma diferença que inclusive cabe enfim, questionamentos a essa legitimidade, por mais que ela seja absoluta em termos numéricos, mas ela é muito representativa da outra parte, né? E a gente tem, de novo, né, nomes muito tradicionais, né, detentores de poder, essa ideia de famílias que circundam o poder. Então, a Keiko Fujimori representa muito essa velha direita conservadora no Peru, e isso nos chama atenção, né? Quer dizer, a quantidade de pessoas que apoiaram e que apoiam, né, essa candidata no contexto peruano. Então, ou seja, é mais do mesmo, né? A gente tem gerações e gerações da mesma família no poder, e mesmo Fujimori tendo sido alvo de várias condenações por corrupção. Então, quer dizer, já foram transitadas em julgado, mas mesmo assim a população resolve apostar nesse mesmo clã, nessa mesma família, em nome do conservadorismo, para afastar qualquer ameaça que seja uma ameaça de extrema esquerda no país. No caso colombiano, também é interessante porque se assemelha um pouco ao que aconteceu, por exemplo, nos Estados Unidos, por exemplo, com o próprio Donald Trump, ou mesmo no, com a Argentina, com o Milei, com o Javier Milei, porque o Abelardo, ele significa essa extrema-direita, ou seja, alguém outsider, né, desse espectro político mais tradicional ou mais conhecido né, enfim, dos grupos de poder na Colômbia, que, por exemplo, seriam ligados ao Pastrana. Então, eles fazem, inclusive, essa aposta de sair fora desse cerco, né, já conhecido do conservadorismo colombiano, e o Abelardo vem ser esse nome de extrema-direita, um outsider, para romper com, digamos, que com os caminhos mais tradicionais da esquerda ou da direita colombiana. Então, não foi diferente com o Donald Trump, era alguém, digamos, que outsider, né, do próprio Partido Republicano, um homem de negócios, com um discurso muito forte de, enfim, de extrema direita, digamos assim, mas que foge, né, que fugiu completamente dos padrões e das tradições do Partido Republicano nos Estados Unidos, assim como o Javier Milei na Argentina, né, alguém que surge como outsider, o salvador da pátria, com um discurso também, né, um discurso bastante voltado para um conservadorismo, mas que também de alguma forma sai fora dos grupos mais tradicionais na Argentina. Então, esse tem sido aí um movimento muito presente na América Latina, e nós já estamos observando aí há meses uma pressão muito forte no cenário eleitoral brasileiro. A gente está antecipando o clima de eleições por conta de tentativas de ingerência dos Estados Unidos em questões de segurança pública no Brasil, né?
E professora, você tem, né, sinalizado que é uma questão de âmbito mundial, tá? Mas a gente vê, tanto aqui na América Latina como em outros lugares, né, que a extrema-direita geralmente ela não tem projetos sociais, né, não tem algo contundente que vai mudar o cenário. Mas aqui, falando da nossa região, até que ponto, né, questões como pobreza, violência, corrupção, sempre em pauta nas candidaturas, nas campanhas, abrem brecha para a entrada desse autoritarismo?
Essa é uma pauta muito presente nas direitas latino-americanas, né? Elas fazem parte de um, digamos que de um pacote que atravessa gerações, onde, né, as discussões vinculadas à direita, elas perpassam uma discussão vinculada à maior segurança e a um pacote anticorrupção, digamos assim, a essa limpeza que querem fazer em termos de instituições, ou seja, um descrédito muito grande das instituições. E vale mencionar que dentro desse pacote de segurança existe um teor militarizado para combater o crime organizado, né? Então, um teor higienista, um teor que muitas vezes busca ou pede ingerência norte-americana para tratar de temas que são temas domésticos, que são temas de segurança pública nesses países. O famoso, né, pacote mano dura, né, que é você aumentar o aprisionamento em massa, então você superlotar as penitenciárias, endurecer as leis, limitar os direitos das pessoas que estão nas penitenciárias, aumentar a presença do enforcement, ou seja, a presença, né, das polícias nas ruas, dos militares nas ruas. No Brasil, nós temos as leis de garantia da ordem, né, os famosos GLOs, que estão espalhados por todo o país. Então, isso é uma questão para a gente debater, porque estamos sob o governo Lula, mas há essa contradição, né, ou seja, a não resolução desse problema. Então, portos, aeroportos, grandes cidades como Salvador, Fortaleza, né, vários espaços estão sob GLO hoje. Então, acho que essa é uma questão que precisa ser debatida com muito cuidado. Porque a direita tem essa linguagem, né, muito facilmente vendida para a população como sendo uma linguagem de enfrentamento ao crime organizado. E nós sabemos que, de fato, enfrentamento ao crime organizado precisa partir de uma agenda que seja uma agenda multidimensional. Não dá para ser só uma agenda militarizada, né? Aquilo que se vê nas ruas, nas barricadas, a presença dos tanques ou das forças policiais ostensivas. Isso, digamos que seja a face que a gente consegue, a ponta do iceberg, né? É aquela cereja do bolo. É o momento em que se culmina em violência direta. Mas antes disso, tem um espectro de violência estrutural, né, que chega até esse ponto, que é debater educação, é debater transporte, debater a presença de empregos perto das zonas periféricas, para que não haja um deslocamento tão grande dos pais, das famílias. Debater cultura, debater esporte, né? O acesso de fato à educação. Mas a direita e esses pacotes de arroz fiscal não pretendem solucionar esse problema de forma abrangente, muito pelo contrário, né? Então, é mais fácil você lidar e fazer um discurso que seja um discurso de enfrentamento pela via militar. E aí você faz um discurso reducionista, mas que é vantajoso do ponto de vista de uma campanha política.
É uma cortina de fumaça, né, professora? Porque se você parar para pensar, né, não se trata. Eu estava ouvindo ontem uma notícia que ainda no Brasil 30% da população não tem acesso a um esgoto encanado, algo nesse sentido. Nem se trata mais dessas coisas, né? Algo fundamental para a vida do né, para ou pessoas que moram à beira de rios, etc. Questões habitacionais. Não se trata disso. Eles criam esse mote assim, né? E vão bater nessa tecla. A gente está vendo aqui no Brasil o caso do Aécio Neves voltando agora, falando justamente do que você comentou. Olha, vou pegar, eu vim da meu familiar, né? O Tancredo, lá, 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 e agora eu sou a via correta para o Brasil. Né? E eu vou bater, são as três palavras, né? Essas questões.
Aécio Neves é um ótimo nome para debater o tema das drogas, né? Aqui com toda a desculpa aqui para fazer uma piada, mas assim, são coisas que só a América Latina e o Brasil fazem por nós, né?
Professora Marília, ainda sobre essa questão do protagonismo militar nos governos de direita, exemplificando agora com o caso da Bolívia. No início de junho, o Congresso boliviano aprovou uma lei que autoriza o presidente a recorrer a militares para desobstruir as vias ocupadas por manifestantes, manifestantes que pedem a renúncia de Rodrigo Paz Pereira, ele que assumiu agora, no fim de 2025. Na sua visão, há chances de o presidente Rodrigo não terminar o mandato? E o que a história do país, na verdade, a história da América Latina, nos ensinam sobre esse movimento de um presidente recrudescer a resposta a protestos e de forma cada vez mais violenta?
Esse é um fenômeno muito conhecido, né, por vários de nós, por vários países da América Latina. Então, a Bolívia não vai ser o primeiro país a fazer esse tipo de ação, esse tipo de resposta. Nós tivemos no Brasil, né, nos protestos, uma reação muito violenta, das Forças Armadas, enfim, da Polícia Militar. Mas vamos ao caso boliviano, né, mais especificamente. Nós temos um país onde a água é privatizada, né? Nós temos um país com uma comunidade indígena vulnerável, sob o ponto de vista dos direitos essenciais, né? Onde faltam serviços básicos, tendo a maioria da população, né? Em termos identitários e em termos de vulnerabilidade dessa população. Esse é um dos motivos pelos quais nós temos um grande fluxo migratório boliviano para o Brasil, onde eles vão para São Paulo, para o setor têxtil, para buscar melhores condições de vida. Então, em um país onde a água é privatizada, né, onde os minérios são também explorados há muitas décadas por empresas internacionais, e que militarizam as suas zonas, né, de exploração. A água onde é explorada também são espaços militarizados, mas é onde tem ali comunidades indígenas ancestrais, né, que vivem desses espaços. Então, a Bolívia, assim como o Peru, né, vive essa guerra, né, pelo acesso a recursos há muito tempo. Então, é uma luta histórica. Eu diria que houve esse grande processo, né, com Evo Morales, mas também com muitas contradições já nos momentos finais, né, da presença do Morales no país. Mas houve ali a constituição de uma lei constituinte indígena. Eu acho que o plurinacionalismo boliviano é algo absolutamente importante do ponto de vista político para a gente pensar a América Latina ou as Américas Latinas e as narrativas que nós temos. Mas, de fato, tem muitos avanços que a Bolívia precisa fazer para, de fato, integrar a sua população. Então, quando a gente fala, né, da obstrução de vias e a militarização, de novo, é a ponta de um iceberg mais visível de uma violência que a gente consegue ver praticada pelo Estado. Mas ao chegar nesse ponto, foi necessário, né, toda uma história de exploração, né, e de arbitrariedade que a população boliviana vem vivendo há séculos.
Professora, sobre essa questão da militarização, né, que você sinalizou aí algumas vezes, mediante aí ao cenário, quais são os reais riscos assim de remilitarização do Estado para as democracias latino-americanas? Elas são reais assim mesmo de haver essa interferência?
São dois caminhos distintos, né? Um caminho, digamos assim, é a militarização, um outro caminho, digamos que seja o militarismo, né? Ou seja, a presença e a influência cada vez maior de militares executando funções que são funções que os civis deveriam fazer, Estado, então, construção de estradas, de pontes, fornecimento de serviços básicos para comunidades vulneráveis. Então, isso você vai, portanto, aumentando a presença ou inchando, né, o estado dessa presença de militares. Por outro lado, é de fato você militarizar a polícia, militarizar a figura, né, dos vigias penitenciários, você militariza hospitais, você militariza rodovias. E esse é um processo que tende a aumentar na América Latina, justamente porque nós estamos atravessando tempos em que a população tem demonstrado cada vez mais o seu descontentamento com serviços básicos, seja a inflação dos alimentos, né, a inflação do custo de energia, dos combustíveis, o preço das tarifas, como é o caso do Chile, né, os protestos que nós vimos no último mês no Chile. Evidenciam isso, então é uma explosão da população quando vai às ruas e se rebela contra esse aumento da tarifa, né, do ônibus no Chile, mas na verdade é o que faz eclodir, mas a gente tem um aumento do custo de vida no geral, né, na América Latina, e a gente tem essa resposta, né, que tem sido uma resposta militarizada. E novamente, né, eu acho que governos de esquerda tiveram dificuldades em lidar com esses militarismos ou com a militarização, seja colocando os militares no lugar que eles devem ocupar, e não mais do que isso, né? E civis para executar papéis que devem ser executados por civis, por outro lado, trazendo soluções militarizadas para fenômenos que não deveriam ser militarizados, né? Ou seja, criar outras soluções para esses problemas. Então, a gente tem, por exemplo, fenômenos, né, aí recentes da nossa história, a própria chacina de Osasco, as ações militares, né, na Baixada Santista, a própria chacina do Rio de Janeiro do ano passado, são aí imagens que ficam, né, e que nos trazem essa pergunta: por que que o Estado, né, tem agido com tanta violência contra essas populações que são populações vulneráveis no Brasil, né, no caso específico aqui das nossas grandes cidades, né? São Paulo e Rio de Janeiro.
Sobre a intervenção dos Estados Unidos, voltando para esse capítulo, sobre o qual a senhora já falou um pouquinho lá no início da nossa conversa, Vamos falar sobre a situação da Venezuela com um pouco mais de detalhes. Hoje a gente vê a atual líder, Delcy Rodrigues, sob as bênçãos norte-americanas, fazendo uma abertura do setor petrolífero a investidores, especialmente os investidores norte-americanos. Na sua visão, quais são as perspectivas desse país voltar a um processo democrático de escolha do seu presidente e sob qual influência dos Estados Unidos?
É muito boa essa pergunta, Larissa, porque como eu comentei no início, eu acho que a Venezuela é esse grande laboratório que a gente pode observar para ter a dimensão exata de quais são os interesses dos Estados Unidos na região. Então, o que a gente viu, né, foi na verdade, uma substituição, foi um regime change, que a gente chama na nossa área, que é a troca, né, ou a tentativa de troca de um governo, mas que, na verdade, não fez um regime change, quer dizer, não teve uma mudança estrutural na Venezuela, muito pelo contrário, né? A gente pode pensar em um governo que se estabelece com base em três grandes pilares, né? Então, o primeiro pilar é o pilar econômico, é o petróleo, um dos grandes, não, o maior produtor de petróleo do mundo. Segunda grande fonte de poder é a base e o apoio que os militares dão para o governo na Venezuela. E o terceiro grande apoio é a base dos movimentos sociais. Então, a Delcy Rodrigues, ela manteve tudo isso sob controle, esses três grandes pilares, e ao fazer, portanto, essas substituições importantes da abertura da exploração, comercialização do petróleo por empresas norte-americanas, ela consegue, portanto, manter os militares apoiando no poder, apoiando o chavismo, né, no poder, e mantendo a base dos movimentos sociais. Ou seja, nada se modifica, nada se transforma, né? Mas os interesses, norte-americanos se mantêm no país, né? Ou voltam a ser restabelecidos no país. Isso é interessante porque, ou seja, não nos dá a sinalização de que haverá mudanças estruturais ou transformações importantes na experiência democrática dos venezuelanos. Não, não haverá grandes transformações, a gente não deve ter expectativas em torno disso. Isso também pode ser observado no Panamá. Os contratos, da gestão do canal do Panamá, que haviam sido feitos com a empresa chinesa, já foram revogados e já foram renegociados para empresas norte-americanas, né? Então, tem aí um resgate, né? Centímetro por centímetro, país por país, recurso por recurso, que os Estados Unidos estão fazendo depois de décadas em que ficaram mais ausentes aí da América Latina, olhando para questões do Oriente Médio.
Professor, agora aproveitando aí a pergunta da Larissa, falando do Brasil, né, com esse episódio mais recente dos Estados Unidos terem classificado aí o Comando Vermelho, o PCC, como organizações criminosas internacionais, vai nessa toada, assim, quais os riscos reais que existem de uma intervenção deles, seja por uma eleição, etc., e de que forma isso pode impactar direto para a gente aqui, porque tá muito, né, disso que me diz que ou vai invadir, não vai invadir, vai interferir nas eleições, não vai. Como a senhora vê, no seu ponto de vista, as realidades que envolvem, que permeiam essa questão, essa confusão, na verdade, esse imbróglio?
Bom, só para contextualizar um pouquinho, né, para o pessoal que está nos ouvindo, lembrar um pouco que essas leis norte-americanas, né, elas foram criadas no contexto do pós-11 de setembro, no início dessa guerra global contra o terror, em que a Condoleezza Rice, né, junto com, enfim, com Donald Rumsfeld, naquele momento, vão criar as ações preventivas e as ações preemptivas para combate ao terror internacional. Então, vão nomear estados, vão nomear grupos como grupos terroristas ou estados e líderes que apoiavam naquele momento, que poderiam apoiar grupos terroristas. E essa legislação, ela se manteve e ela foi se complexizando ao longo do tempo. Foi sob essa esteira, por exemplo, que as próprias prisões de Guantánamo e a prisão de Abu Ghraib foram criadas. Então, pessoas podiam ser presas ao redor do mundo e levadas para essas prisões sob essa legislação extraterritorial norte-americana de combate ao terror internacional. Ocorre que, para a América Latina, grupos historicamente adversos aos Estados Unidos, então, por exemplo, as FARC, né, historicamente posicionadas na Colômbia, ou mesmo o Estado cubano, né, com a sua revolução, com o seu processo revolucionário, foram já tipificados como grupos terroristas, né, ou Estado terrorista, eles estavam nessa lista. Então, já houve desde o início a percepção de que orientações à esquerda ou orientações anti-americanas já seriam vistas enquanto possibilidade de serem grupos terroristas. Então, os anos 2000 trazem para a América Latina a nomeação das FARC como grupo terrorista. Nessa esteira foi criado o Plano Colômbia, por exemplo, com a destinação de 8,6 bilhões de dólares em 8 anos para combate às FARC e ao narcotráfico, o que, na verdade, foi um combate às FARC especificamente. A Colômbia não deixou de produzir cocaína, o narcotráfico não deixou de acontecer na Colômbia, muito pelo contrário, ele se espalhou pela região e encontrou no território venezuelano e no território equatoriano um solo fértil para se desenvolver, e no território brasileiro também. Então, a partir da Colômbia e suas fronteiras, sobretudo Equador, Brasil, né, e Venezuela, houve esse avanço e a proliferação de novos grupos na região. Então, hoje a gente tem o Tren de Aragua, o Clã del Golfo, o próprio PCC, o Comando Vermelho, o Equador, com essa explosão de violência que a gente observou, que é algo inédito, não havia até então. Tudo isso é fruto e resultado da Colômbia ter se tornado esse país militarizado, que fez uma série de reformas jurídicas e policiais, e ficou mais caro, digamos assim, para esses grupos atuarem no país. Então, você usa os corredores que são propícios a isso. Você usa, por exemplo, o sistema penitenciário desses países, você usa pistas clandestinas, você usa os espaços de cultivo que podem ser utilizados, então, Equador, o próprio Brasil, e uma confluência de ilegalidades, né? Então, esses grupos não são ligados apenas, enfim, à produção de drogas especificamente, mas também a outros minérios, sal marinho, combustível, né? O garimpo ilegal, né? A mineração ilegal, a exploração de madeira. Bom, por que que eu estou fazendo essa visão ampla? Justamente para a gente se lembrar que há, portanto, desde o início, uma tipificação política de grupos latino-americanos como terroristas, para aumentar a capacidade norte-americana de ingerência na região. Então, nós estamos vivendo um momento de pressão total diplomática dos Estados Unidos ao Brasil, ao nomear o primeiro comando da capital e o Comando Vermelho como grupos terroristas. Obviamente, não são grupos terroristas, né? Mas há aí uma pressão política importante, sinalizando de que há o interesse em fazer ingerências políticas no Brasil. Bom, resultados diretos ou impactos diretos: sistema financeiro, os relatórios, os sistemas de transparência, né, lavagem de dinheiro, ou possíveis ações que financiam esses grupos, setores específicos que a gente sabe que tem ligação com o narcotráfico no país, por exemplo, setor de combustíveis, alguns setores de fornecimento de energia, construção civil, né? Então, tudo isso vai ser impactado, ou pode ser impactado, e também o sistema financeiro, essas think tanks, essas agências de investimentos, enfim, todas elas estarão sob um crivo maior, uma investigação e uma necessidade de maior transparência de suas operações, justamente por conta dessa tipificação, norte-americana no momento.
Professora, justamente no esteio aí dessa classificação dos Estados Unidos, das facções brasileiras, há notícias de que as empresas nacionais estão fazendo uma varredura para identificar se os seus negócios têm relação com essas facções, se são clientes, fornecedores, prestadores de serviço. O medo desses empresários é sofrer algum tipo de represália dos Estados Unidos, ter bens bloqueados, contas bancárias bloqueadas. Em fevereiro do ano passado, os Estados Unidos classificaram cartéis mexicanos da mesma forma como grupos terroristas. E essa foi uma das principais consequências. Foi uma mudança na relação das empresas mexicanas com o governo norte-americano. Essa seria a principal consequência aqui no Brasil, ou ela é só uma porta de entrada para uma ingerência ainda maior, incisiva no nosso processo eleitoral, por exemplo?
Essa é a primeira consequência, esse é o primeiro impacto, ou seja, como é que empresas aqui por exemplo, de investimentos na construção civil, né, podem ou não estar vinculadas a operações que estão vinculadas ao PCC ou ao Comando Vermelho. Por quê? Porque essa designação de FTO e da forma como, né, como ela acontece, ela não se refere somente ao ator ilegal, ela se refere também a fornecedores e a terceiros que prestam serviços, que vendem materiais ou que compram materiais. Então, por exemplo, se a gente está falando de construção civil, imaginem o tamanho da cadeia que pode ter algum envolvimento lá na ponta que, de fato, não se sabe. Ou o próprio setor de combustíveis, né? Imaginem o impacto que isso pode trazer em termos de produção de etanol, né? Já que muitas usinas, enfim, a gente sabe que tem algumas notícias que vinculam aí o aumento exponencial da presença, do PCC na atividade de produção de etanol, sobretudo no estado de São Paulo. Mas não é só isso, acho que tem a questão do mercado financeiro, né? Desses fundos de investimento, fundos de agro, fundos de construção civil, né? Os fundos de tecnologia, quem é que está nesses fundos, né? Como é que depois vai, de fato, fazer uma varredura? Isso vai diminuir, né? Enfim, o valor desses fundos, o valor desses papéis. Então, acho que são consequências que a gente ainda está observando, que a gente ainda poderá observar. Bom, no caso da Venezuela, o que a gente viu foi uma consequência total, né? Considerou-se Los Soles um grupo terrorista, ato contínuo, considerou-se Nicolás Maduro um ator vinculado ao Los Soles, e isso justificou o sequestro do Nicolás Maduro, né? Então, acho que aqui a gente tem esse laboratório. Por outro lado, no caso mexicano, essa pressão envolvendo empresas, né? Eu tendo a achar que nós teremos uma dupla pressão em torno das empresas, porque isso também está vinculado à questão do tarifaço, das pressões econômico-comerciais que a gente tem sofrido, agora recentemente uma taxação adicional de 12,5% de empresas que estariam importando, né, produtos de países que têm trabalho forçado, quer dizer, em alguns casos a gente pode chegar a 37,5% de taxação no mercado americano, que é impraticável. Então, e por outro lado, uma pressão eleitoral, né? A ideia de esgotar o governo, a ideia justamente de reforçar esse discurso de que a esquerda não combate o narcotráfico, a esquerda não combate o crime organizado, e que que um líder à direita seria um líder que de fato poderia lutar, né, e de fato banir o crime organizado da região. Então, acho que tem essa dupla função no Brasil para este ano, o que é um desafio enorme para a gente.
Professora Marília, essa simpatia que o presidente Trump demonstra pelo presidente Lula, pela figura pública dele, é só uma cortina de fumaça?
Olha, eu não sei, assim, o Trump, ele faz demonstrações de desafeto e de afeto públicas, né? Ao líder sul-africano, por exemplo, ele fez uma demonstração de desafeto muito marcante para mim, por exemplo, né? Eu acho que uma coisa não exclui a outra, pode-se até ter ali algum, né, respiro de simpatia, mas isso não exclui essa agenda à direita que o Trump tem para a região, ou que o próprio Marco Rubio tem para a região, e eu acho que essa pressão, ela é muito simbólica, ela é, eu diria que inédita, talvez ali na Guerra Fria, nas ditaduras militares, a gente tenha visto essa ingerência. Mas acompanhando um pouco, né, essa relação bilateral, aí há pelo menos 2 décadas que eu tenho acompanhado, é inédito observar essa pressão diplomática que os Estados Unidos têm feito ao Brasil.
Marília, nesse bojo todo aí que nós estamos conversando, que você vem sinalizando, tem uma arma aí que é poderosa também, faz grandes danos, que é a fake news, né? Ou são as fake news, né? Como você vê os impactos delas nesses processos todos? Falando agora do Brasil em específico também, né? Porque parece que aqui a gente vive no país das fakes, né? Diariamente é uma luta. E na sua área de pesquisa, existem caminhos que visam assim medidas para combater as fakes em relações internacionais, em segurança internacional, algo nesse sentido?
Bom, primeiro, Renato, que eu acho que essa é uma questão absolutamente importante, né, nesses períodos eleitorais que a gente tem visto na América Latina, né, no contexto peruano, no contexto colombiano, e no Brasil não é diferente. E aí lembrar um pouco que as fake news estão dentro de um processo das grandes big techs, né? Então é um dos produtos das grandes big techs que tem um projeto que é um projeto mundial de controlar as informações e ao mesmo tempo de influenciar em resultados eleitorais. Então, novamente, eu colocando a América Latina num espectro mais sistêmico, né, e mundial, para a gente entender que tem aí projetos muito grandes envolvendo um desses elementos, e um desses elementos é justamente as fake news. Eu acho que a gente tem que enfrentar, né, com muita veemência, e a academia tem um papel importante nesse processo, que é produzir pesquisas que dialoguem mais com a sociedade. Então, ou seja, você tem uma pesquisa, mas essa pesquisa pode se desdobrar, por exemplo, num podcast, num encontro, numa roda de conversa, né? Em pequenos textos, drops de textos que podem ser publicados ou vídeos. Então, eu acho que a academia tem um papel fundamental, nesse processo de tentar desmistificar algumas coisas, né? No contexto, por exemplo, dessa designação do PCC como CV, como organizações terroristas, eu achei importante, por exemplo, os grupos de pesquisa passaram a se posicionar, a própria Associação Brasileira de Relações Internacionais, a Associação Brasileira de Estudos de Defesa, a ABED, se posicionou, várias associações se posicionaram, reforçando a soberania brasileira, né, para lidar com os seus próprios problemas. E em várias entrevistas que eu pude dar, em vários diálogos que eu estabeleci, eu reforcei, né, justamente esse ponto. Nós temos a nossa própria cultura política e a nossa própria capacidade para pensar não só a segurança pública, como outras políticas públicas de enfrentamento ao crime organizado, né? E nós temos um grupo pensante, ou grupos pensantes no Brasil, que podem definir a sua política externa. E isso envolve também outros países da América Latina, porque as fake news e esse movimento de extrema-direita quer justamente silenciar essas vozes dissonantes, esse debate público em torno desses temas. Quando chega essa receita de solucionar todos esses problemas de uma forma muito reducionista, esse discurso muitas vezes é um discurso muito binário, né, violento. Ele é um discurso que na verdade emudece o outro, né, ele não cria interlocução, ele não reconhece o outro como interlocutor. Então você na verdade vai minimizar essas vozes todas da sociedade civil e da academia. E eu vejo isso com, né, com uma grande preocupação. Eu acho que o Brasil tomou medidas importantes nos últimos anos, né, principalmente pensando aí na justiça eleitoral, para coibir as fake news, né, para coibir perfis falsos em redes sociais, para limitar justamente essas atividades, mas nós sabemos que essas notícias continuam chegando e, conforme a gente se aproxima, né, dos nossos pleitos eleitorais, os grupos de WhatsApp e aquelas notícias que chegam vão borbulhar novamente, né? Eu espero que a gente tenha nesse momento uma sociedade mais amadurecida do que nós estivemos no passado recente para lidar com essas questões. Até porque nós já estamos vendo que essas ingerências externas, por exemplo, o tarifaço norte-americano, impactam em grupos bolsonaristas no Brasil, né? Então houve inclusive um decréscimo de apoio ao clã Bolsonaro diante do tarifaço, porque impacta grupos importantes, né, apoiadores do Bolsonaro aqui no país. Então vamos ver, né, se a nossa população e os diferentes grupos estarão aí mais maduros para lidar com o pleito eleitoral, e mais resilientes, né, no que se refere às fake news.
Professora, eu aproveito aqui para me despedir e agradecer por essa leitura tão ampla e ao mesmo tempo tão profunda da América Latina. Foi um prazer aí compartilhar dessa conversa com a senhora e com o meu colega Renato. E agora ele segue aí para a finalização do nosso prato do dia. Muito obrigada.
Obrigada,
Opa,
Larissa.
obrigado. Se quiser intercalar, também fica à vontade, viu, Larissa? Se tiver alguma. Na verdade, Marília, até aproveitando o tempo, que a gente está bem na reta final aí, para não tomar seu tempo também, é um bate-papo assim do que vem na cabeça, dizem ping-pong mesmo, tá? É uma série de perguntas rápidas aqui, tá bom? Indo para o bloco final aí do nosso Prato do dia. Bom, você poderia indicar um livro para o ouvinte que deseja entender melhor esse assunto?
Claro, eu queria indicar o livro A Guerra, A Ascensão do PCC e o Mundo do Crime no Brasil, do Bruno Paes Manso e da Camila Nunes Dias, para justamente entender como que o crime organizado cresceu no país, né, nas últimas décadas, e essa expansão mais recente para o campo internacional.
Professora, agora um livro sobre a situação da democracia mundo afora.
Ah, eu gostei muito de ler O Crepúsculo da Democracia, da Anne Applebaum. Ele traz, de uma forma muito interessante, os microespaços sociais e como que esses microespaços sociais vão sendo afetados com o decréscimo, né, da experiência democrática. Então, é um livro que eu indico muito. Enfim, tudo que a Anne Applebaum publica, eu gosto bastante.
Um filme em âmbito geral que te marcou, que te vem agora na cabeça.
Parasita. Acho que é um filme que mostra a deterioração das relações sociais, pessoais e trabalhistas em sociedades absolutamente desiguais, como é a Coreia do Sul, mas também, enfim, como é o Brasil, aí vai. É um filme muito marcante para mim.
Uma cantora ou um cantor que te agrada, que você gosta de escutar no dia a dia?
Nina Simone. Não tem nada melhor para mim. Eu escuto Nina Simone o tempo todo, praticamente, ela me acompanha.
E para finalizar, aproveitando o nome do nosso podcast, Prato do Dia, gastronomicamente falando, o que que você sairia daqui para comer num restaurante, alguma coisa que te apetece, que você gosta assim bastante
Eu sou
no dia?
muito tradicional, né? Então eu gosto muito da cozinha francesa. Então, se eu sentar num bistrô francesinho, um crepe, um filé au poivre, eu adoro a cozinha francesa.
Muito bom. Professora, obrigado pela sua participação aqui. Larissa, muito obrigado também, a sua participação fundamental. E foi um prazer conversar com ambas.
Renato, eu que queria agradecer, Larissa também. É um prazer estar aqui com vocês. Obrigada.
Prato do dia, o cardápio certo para você ficar bem informado.